judeu diz que é religioso, automaticamente muita gente pensa em um homem vestido de preto, com um chapéu, uma barba branca longa, que reza em uma sinagoga onde homens e mulheres ficam separados. Ele provavelmente é mesmo um religioso, mas é o único. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, e esse é o E Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou Amanda Hatsiri, estudante de psicanálise e pesquiso temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. Bom, para tentar desmistificar esse assunto e tentar ampliar o escopo do que é um judeu religioso, convidamos o rabino Rodrigo Baumorcel, que é rabino da sinagoga Kehilat Halev, em Tel Aviv. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês mais uma vez. Vamos lá, estou disposto a conversar um tema super importante para mim, como rabino aqui em Israel. Eu estou em Tel Aviv, que é uma cidade super liberal, mas dentro disso ainda lido com esses preconceitos o tempo inteiro. Vamos lá.
Bom, eu acho que como, né, não poderia ser diferente, eu queria que você contasse, né? Você mora em Israel, então a gente quer saber como que você está, se sua família está bem, porque a gente está passando, né, por tempos muito difíceis, muito complicados. Está tudo bem com vocês aí?
Essa é uma pergunta que é difícil. No corpo está tudo bem, eu estou bem, minha mulher e meu nosso filho. A gente está em casa, está todo mundo bem, mas espiritualmente ninguém está bem aqui em Israel. Acho que é uma sociedade em luta, e é uma sociedade em luto. E a gente está a cada dia sabendo, infelizmente, de mais pessoas morrendo, mais soldados morrendo na guerra. Eu, como humanista, também sinto o peso de todas as mortes que estão incluídas nessa guerra. Eu, como rabino, acompanhei e estou acompanhando famílias que perderam seus entes nessa guerra. Então, ainda é cedo para dizer que a gente tá bem, mas a gente continua. Acho que dentro do judaísmo a gente estuda e conhece muito a mitzvah, e aqui a gente já começa a nossa conversa, a mitzvah de escolher a vida. Então, a cada dia a gente escolhe continuar a vida, mas a gente tem a morte muito perto aqui, e isso é difícil.
Acho que é uma realidade que a gente do outro lado do mundo não chega nem perto de entender, mas que venham dias melhores pela frente. A gente fica com certeza nessa torcida. E Rodrigo, partindo para o nosso tema, queria que você tentasse explicar para o nosso ouvinte o que é uma pessoa religiosa. Você, por exemplo, é um judeu religioso? Por quê? O que, que te faz religioso?
Eu sou um judeu religioso e eu gostaria de começar a responder essa pergunta com a diferença entre religião e religiosidade. Eu acho que dentro de religiosidade existe uma busca por uma espiritualidade. Dentro dessa busca você tem leis específicas que vão te ajudar a caminhar. A religião, por outro lado, é o conjunto dessas leis, das crenças, da cultura, da comunidade, coisas específicas e mais abrangentes. Então, eu tenho a minha religiosidade e meu lado religioso vem em contato ou vivendo junto com a minha comunidade, com a minha família. Eu sou uma pessoa religiosa, e dentro do judaísmo, mas eu pego o carro no Shabat. Como é que eu posso ser religioso que pega o carro no Shabat? E a pergunta, eu acho que é o cerne da nossa conversa, para quê? Eu pego o carro no Shabat. Então, morando aqui em Israel, minha comunidade e minha esposa moram. Minha comunidade, que é meu trabalho, é em Tel Aviv, e minha esposa trabalha em Tel Aviv, então a gente mora em Tel Aviv. A família da minha esposa está em Jerusalém. Então, durante o Shabat, se a gente quer, a gente pega o carro e viaja para Jerusalém. Isso faz de mim menos religioso? Não. Mas como é que eu posso dizer e acreditar que eu sigo o Shabat pegando o carro? E eu acho que esse ato demanda uma conversa, e a conversa sempre passa pela Torá. E aí eu queria trazer um mandamento. A gente está até na Parashá dessa semana, a gente lê Itró, e a gente lê, a Parashá se chama Itró, e a gente lê sobre os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos também tem o Shabat, e também tem obedecer ou respeitar o pai e a mãe. Qual é mais importante, o Shabat ou obedecer e respeitar o pai e a mãe? E se eu pego o carro no Shabat para ir visitar a minha família, eu estou desrespeitando o Shabat, mas eu estou respeitando o mandamento de estar perto ou e respeitar e estar com a minha família, ou os pais da minha esposa. Alguém vai dizer, ou quem vier para mim dizer que é menos importante estar com a família do que seguir o Shabat, eu não acredito nisso. Então, assim, eu não pegaria o carro para ir fazer compras, eu não faço. Eu não uso a máquina de lavar roupa, não boto roupa na máquina de lavar durante o Shabat, mas se para mim santificar o Shabat é visitar a família, eu pego o carro.
É, realmente, assim, eu vou muito por esse lado, assim, né? O que que faz sentido? Eu acho que o judaísmo, como religião, abre espaço para que você tenha o seu próprio judaísmo, né? Para que você construa o que faz sentido, né? Às vezes, fazer o que não faz sentido para você, assim, talvez seja considerado até menos judaico, assim, né? Do que deveria ser. E eu acho que, assim, no geral, existe uma confusão. É, principalmente para talvez para quem seja de fora da comunidade judaica, né? Tem uma confusão assim, do que é ser um judeu religioso, uma judia religiosa, né? Ou você é ortodoxo ou você não é judeu. Então tem essa visão de que ah, o judeu é aquele judeu religioso, ortodoxo, né? Que você consegue identificar assim de cara. É, então queria que você comentasse um pouco, Rodrigo, por que que existe essa confusão e falasse, né, sobre se é possível, né? Bom, eu sei que é possível, né? Você ser religioso mesmo não sendo ortodoxo, mas queria que você aprofundasse um pouco assim sobre esse tema.
Então, primeiro de tudo, acho que a base do judaísmo é realmente a diversidade das opiniões. Até hoje, a gente lê a Torá, que é o texto que a gente recebe. Todo mundo lê toda semana, é o mesmo texto, mas os interpretadores da Torá são diversificados. Centenas de interpretadores durante toda a história que discutiram com o outro, que negaram um ao outro, e isso é a parte do judaísmo. Acho que todo o nosso, o Talmud, o livro base do judaísmo rabínico que a gente vive hoje em dia, ele é uma grande conversa, um grande diálogo entre rabinos que concordam e discordam entre si. E dentro do Talmud, a gente tem até o rabino, o sábio, que saiu da religião. Ele já não se diz religioso. Elisha Ben Abuya, o nome dele, a gente chama ele no Talmud de O Outro, porque ele nem, a gente não gosta de citar o nome dele, mas ele existe no Talmud, ele aparece em diferentes histórias, a gente sabe que ele já não é uma pessoa religiosa, já não acredita em Deus, mas ele tá lá, ele aparece. E a gente bem conhece também as discussões entre Hillel e Shammai, e a gente, em quase todas as discussões deles, a gente vai junto ou a gente segue o que Hillel falou, mas a gente não deixa de estudar Shammai. Então, assim, o judaísmo, como a gente conhece hoje, ele é um judaísmo do diálogo, da discussão, do concordar e do discordar ao mesmo tempo. Acho que essa é a base. A gente até fala que são as 70 faces de Deus. Deus não tem só uma face. Eu acho que dentro disso, essa é a base. Como religioso, eu acredito em Deus. E dentro da minha crença em Deus, eu tenho formas que são aceitas comunitariamente de como a gente faz essa reza. Cada comunidade tem sua tradição. Eu acho que é bem legal a gente sempre lembrar que, por exemplo, em Pessach, as comunidades que vieram do norte da África comem arroz. E as comunidades que vieram da Europa não comem arroz. Isso é uma tradição. Então, se você vai em Pêssar, num seder de Pêssar, e você vai numa família eu, por exemplo, sou os judeus asquenazitas da Europa, e se eu for na casa de alguém que a família veio do norte da África, vai ter arroz lá. Eu vou falar, essa família é menos religiosa do que eu? Não, são tradições diferentes. E essas tradições a gente pode ver em diferentes âmbitos da vida religiosa. Então, para isso, mas eu acho que durante muito tempo, a ortodoxia se colocou como a única forma de ser judeu. Ser judeu é você negar a tecnologia, ser judeu é você negar o feminismo, ser judeu é você negar os direitos LGBTQ, ser judeu É você se fechar dentro dos livros religiosos que foram escritos há 200 anos atrás e falar que a verdade está lá. E que cada geração que passa se distancia do judaísmo original. E eu sou contra tudo isso que eu acabei de falar. Eu sou um judeu religioso que acredita em Deus, que acredita que existe lugar na nossa comunidade para a comunidade LGBTQ. Existe lugar na comunidade e deve existir para o movimento feminista, para dizer que homens e mulheres são iguais. É, existe lugar para as minorias dentro da comunidade judaica. Por exemplo, uma das minorias que a gente tem falado cada vez mais, que a gente tem que falar mais, são o que a gente chama, principalmente nos Estados Unidos, de judeus de cor. Pessoas que são filhos de casamentos mistos e que a gente tem que falar, nós aceitamos todo mundo no nosso judaísmo. Obviamente que a comunidade, a partir dessa diversidade, a gente tem que discutir e chegar numa conclusão qual é a base da nossa comunidade. E para mim, a base de uma comunidade judaica é aceitar as mitzvot, como por exemplo, ve'ahavta le'recha kamocha, amar ao próximo como a ti mesmo. E se a gente, durante o Shabat, usa o celular ou não usa o celular, eu acho que é mais importante a gente criar uma sociedade justa do que discutir ou tirar alguém da comunidade porque ela usa o telefone no Shabat.
É, eu acho que é muito importante isso que você está dizendo para trazer uma perspectiva diferente, né? A Amanda falou que muitas vezes, bem fora da comunidade, as pessoas fazem essa confusão entre religioso e ortodoxo, mas dentro dos meus círculos, eu acho que essa confusão acontece mesmo entre judeus. Eu acho que, assim, de forma nenhuma, o objetivo é desmerecer quem opta por seguir a ortodoxia. Essa é uma decisão pessoal e individual de cada um. Cada um tem o seu judaísmo e vai exercer da forma como acredita, mas existe sim um apagamento sistemático, mesmo dentro da comunidade judaica, pelo menos da minha experiência em São Paulo, no Brasil, de pessoas que são religiosas, mas que não são ortodoxas. E a gente vê num momento como esse, em que Israel está muito em evidência, que tem muitos debates em redes sociais, até o próprio campo progressista falando de judeus de verdade, quando convém. Então, por exemplo, falando que os Naturei Carta são os judeus de verdade, porque eles batem o olho nesse grupo, que tem, sei lá, 5 mil pessoas do mundo inteiro, mas que eles usam um chapéu, eles se vestem de preto, eles têm barba branca, então eles parecem os verdadeiros judeus. E aí eles olham, sei lá, para mim e acham que eu não pareço uma verdadeira judia. Então, a ideia que a gente tem ao trazer esse assunto não é deslegitimar, né, mas falar sobre o quanto tem um apagamento das formas múltiplas de ser judeu, né? Então eu queria, e eu estava falando sobre dentro da comunidade judaica, eu acho que dentro da comunidade judaica as pessoas, pelo menos na minha vivência, ao meu redor, também fazem esse tipo de distinção. Se você vai a uma sinagoga em que homens e mulheres rezam separados, você é uma pessoa religiosa. Se você vai a uma sinagoga que as pessoas sentam juntas, você não é religioso, aspas, de verdade. Eu acho que isso ainda existe. Bastante, pelo menos assim, na diáspora, na minha vivência. E eu queria ouvir de você, Rodrigo, qual que é a importância de a gente quebrar esses estereótipos. Você sente que ainda hoje existe uma discriminação com os judeus que se consideram religiosos fora da ortodoxia? E também ouvi um pouco sobre como é isso aí em Tel Aviv, né? Que é uma cidade que não tem status de uma cidade religiosa, muito longe disso.
Eu queria contar algumas histórias sobre isso. Eu acho que, para responder a pergunta de uma forma, sim, existe discriminação. É, existe discriminação aqui em Israel por parte do governo, mas é porque eu, como rabino, os casamentos que eu faço não são reconhecidos como casamento em Israel. Mas esse é um assunto para outra conversa. Eu queria contar algumas histórias de como eu vivo essa discriminação. Por exemplo, eu tenho um brinco. No podcast vocês não vão ver, porque é só a voz, mas eu tenho um brinco. E eu chego para algumas pessoas e falo, eu sou o rabino, as pessoas me perguntam, mas com brinco? Pode? E isso me leva a certos lugares que eu tenho. Por exemplo, eu fui acompanhar uma família que perdeu um ente querido na guerra, e me ligaram para ir ver essa família, que eles estão precisando de ajuda. E eu estava na rua de camisa e assim, vestido, e saí para a rua para comprar café, sei lá. E aí eu falei, tá bom, vou lá. Cheguei lá, a mãe da família falou, cara, você é o rabino? Você é o rabino que falaram que ia vir? Eu falei, exato. Ela falou, uau, Que bom, esse é o rabino que eu preciso. Então, assim, foi uma quebra, esse paradigma, né, essa discriminação. Nesse caso, foi eu estar vestido de camisa e o meu brinco e a minha kippah. Ela falou: ok, é essa pessoa que eu preciso como meu rabino nesse momento para me acompanhar. Por outro lado, eu dou uma aula para pessoas da terceira idade aqui em Tel Aviv. E essa semana, foi até essa semana que eu cheguei antes da aula e estava conversando com alguns idosos que vêm na minha aula de forma rotineira e tal. De repente chegou uma idosa que eu não conheço, começou a conversar, entrou na nossa conversa e tal. Ela falou: ah, você veio também para aula do rabino? Eu falei: eu sou o rabino. Ela falou: ah, você é o rabino? Aí eu falei: é. Aí ela falou: ah, eu não imaginava. E assim, isso acontece dia após dia. E a terceira história que eu queria contar é que, por exemplo, meu nosso filho tem 1 ano e 4 meses e ele vai para uma creche. Assim, às vezes eu me sinto meio. Eu não gosto de falar que eu sou o rabino para os outros pais. Porque eles necessariamente vai falar: ah, mas peraí, você é o rabino? O que você faz como rabino e tal? Como é que você acredita em Deus? Então, todas as perguntas que eu estou cansado já. Na nossa comunidade, como eu falei, a gente acredita que tem espaço para a diversidade das pessoas dentro da nossa comunidade. Então, eu fiz quando teve a parada do orgulho LGBTQ aqui em Tel Aviv, que é gigante, e eu fiz um Shabat do orgulho LGBTQ na sinagoga. Eu, na minha ignorância, eu publicar no Facebook, a gente faz um Shabat do orgulho LGBTQ na sinagoga, e eu recebi muitas mensagens de haters e pessoas, tipo, ameaçando minha vida. Como é que eu ouso fazer um Shabat LGBTQ na sinagoga? É difícil viver com isso, conviver com isso. É difícil conviver com, em Israel, o Estado dos judeus, conviver com medo de falar que no nosso judaísmo todos têm lugar.
Então, Rodrigo, você já falou um pouco sobre isso, assim, mas trazendo um pouco assim da sua própria história, né? Você cresceu no Rio de Janeiro e hoje é rabino em Israel, né? Então, queria que você falasse um pouco das diferenças que você nota, né? Tendo essas duas vivências entre Israel e a diáspora, quando a gente fala das comunidades ortodoxas e das liberais, né? Como que é visto em Israel, né? Visto e vivido o judaísmo liberal e o ortodoxo, né? Você acha que pelo fato de ter mais formas de se expressar enquanto judeu, de alguma forma, a religião fica menos em evidência, né? Ou se faz menos necessária na construção da identidade? Porque aqui, né, a gente, enfim, a comunidade, a diáspora aqui no Brasil é muito diferente, né? Às vezes a gente não vê tanta diversidade como a gente vê, por exemplo, quando a gente vai para Israel. A gente sente que talvez em lugares onde há mais, a comunidade judaica seja maior também, seja mais expressiva, essas vivências acabam sendo diferentes também. Como que é?
Então, eu cresci no Rio de Janeiro, mas eu cresci dentro da comunidade judaica. Por exemplo, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, antes do Bar Mitzvah, eu estudava no Eliezer Steinberg, que é uma escola. Começou como uma escola bundista, do partido Bund, que era de esquerda e idichista. Eu aprendi idish na escola. Ao mesmo tempo, eu ia no Shomer, no movimento juvenil Shomer Hatzair, que é um movimento kibbutziano, sionista, não religioso. Ao mesmo tempo, eu estudava para o Bar Mitzvah no Lubavitch, do Leblon. Ao mesmo tempo, eu estudava piano no CIB, em Copacabana, com uma sobrevivente do Holocausto. Tudo isso, na minha cabeça, de um garoto de 11, 12, 13 anos, era uma mistura de identidades. Eu acho que desde no começo, desde garoto, a comunidade judaica do Rio de Janeiro me fez entender que existem diferentes identidades judaicas e diferentes formas de se conectar com o judaísmo. Por exemplo, eu não era muito bom, mas participava dos festivais de dança, Havanetz e Bemachon, na hebraica. Eu entendi desde cedo que tem pessoas que se conectam ao judaísmo através da dança. E isso é totalmente natural. Então, acho que essa mistura me foi possível realizar a diversidade da identidade judaica. Por outro lado, aqui em Israel, existe um leque dessa diversidade muito maior do que na comunidade do Rio de Janeiro, mas as pessoas vivem em bolhas muito mais fechadas. Uma pessoa religiosa, que vive numa comunidade religiosa, num bairro religioso, quase não vai ver um menino ou uma pessoa secular. É, pessoas seculares que não vão na sinagoga e não tem uma comunidade judaica religiosa por perto, não vão entrar numa sinagoga. Eu, por exemplo, vou fazer agora, essa semana, uma cerimônia de entrega do livro da Torá para o segundo ano do fundamental de uma escola em Tel Aviv. E eles estavam em dúvida entre fazer no Rabado ou numa sinagoga reformista. E aí a gente conversou e tal. Eles fizeram ano passado no Rabado e eles vão fazer esse ano com uma sinagoga reformista. Por que isso? Porque eles querem que os alunos conheçam também o Rabado e também a reformista. Então, a escola, ela, aqui em Israel, ela também tem, ela também vê, pelo menos essa escola no centro de Tel Aviv, importância em trazer diferentes linhas do judaísmo para os alunos experimentarem, ou verem, ou experienciarem. Acho que a gente tem uma imagem, e eu acho que essa imagem é certa, de que em Israel as pessoas vão encontrar identidades judaicas diferentes do que elas cresceram só no exército. Então, durante todo o período da escola e durante todo o período de formação, você vive bem com seus iguais. E aí você chega no exército e você encontra também o religioso, também o ultra-ortodoxo e também o secular e as diferentes identidades. É, isso acho que a gente ainda está trabalhando. Acho que existe, como a gente falou, existe ainda uma grande barreira aqui em Israel de aceitação do judaísmo religioso não ortodoxo.
Eu acho que essa é uma questão interessante, né? Essa pensata sobre a sociedade israelense, porque ao mesmo tempo que em Israel as pessoas se sentem mais livres para serem judias de outras formas, as pessoas com quem eu converso veem que aí não tem menos espaço, talvez, do que na diáspora, para o judaísmo liberal. Também eu não moro aí, é difícil eu falar isso, mas é baseado nessas conversas, né? Tem essas outras expressões de como ser judeu, mas ao mesmo tempo a forma que muita gente encontra na diáspora, que é um judaísmo mais adaptado à modernidade, que são as linhas conservadora e reformista, em Israel está um pouco menos desenvolvido, não sei se essa é a palavra certa, talvez.
Tem menos espaço, tem menos também apoio do governo, tem menos aceitação na mídia. Então, tá, tipo assim, tem a representatividade do judaísmo liberal é muito menor em Israel.
Isso é uma loucura. E, Rodrigo, o quanto você acha que é prejudicial para os judeus, até para os próprios judeus ortodoxos, o reforço desse estereótipo de que todo judeu é um homem de barba longa e roupa preta? De que forma você acha que essa generalização pode expressar, inclusive, o antissemitismo, de alguma maneira?
Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar sobre a continuidade da vida judaica. Se a gente concorda que somente o judeu ortodoxo dá continuidade para a vida judaica, eu não concordo com isso. O judaísmo liberal, ele consegue fortalecer a continuidade da vida judaica através das gerações. É isso que a gente sempre fez. Por exemplo, em Pessach, a gente falou de Pessach mais cedo, Pessach é um jantar com história e com música, e a gente sabe, e todo mundo vai concordar comigo, que a gente pegou a tradição desse jantar da cultura grega, da cultura grega. Então, a gente está sempre adaptando e absorvendo de outras culturas e transformando isso em cultura judaica. Então, essa absorção, estar em contato com outras culturas, conhecer outras ideias, aprender outros idiomas, e aí trazer para o judaísmo, acho que isso é super importante. Essa é a primeira parte da minha resposta. Segunda parte da resposta, sobre o antissemitismo, acho que a gente está reaprendendo muito sobre antissemitismo com a guerra que a gente está passando. Muitos dos meus amigos, judeus, judias feministas, judeus liberais, esquerdistas, achavam que antes de serem judeus, eles eram esquerdistas, eles eram liberais, eles eram absorvidos na sociedade, eles eram membros do movimento feminista. E com a guerra, todo mundo entendeu que, antes de tudo, a gente é judeu. E as pessoas, bom, as pessoas que não são judias e são antissemitas, elas vão colocar na nossa cara que, antes de ser liberal e antes de ser pró-LGBTQ, eu sou judeu. Então, a gente tem que reaprender como a gente lida com o antissemitismo por dentro, a gente mesmo. E entender que, antes de tudo, a gente é judeu. E vamos também construir a nossa identidade a partir disso. Eu posso ser humanista porque eu sou judeu. Eu posso ser a favor da vida porque eu sou judeu. Eu posso ser a favor da ciência porque eu sou judeu. Respondi, não respondi, mas respondi.
Tá respondido.
Sim, não, tá super respondido. E faz e muito sentido mesmo para a diáspora. Assim, a gente sentiu muito o impacto da identidade judaica, mesmo para quem nunca assim, refletiu muito sobre ser ou não ser judeu, judia, judia, né? Eu acho que com essa guerra, o antissemitismo exacerbado e crescente trouxe um senso de identidade e, na verdade, uma necessidade mesmo de construir um espaço, né, identitário, nesse sentido, como meio de, enfim, contra-acolhimento, né? E bom,
acho que tem... desculpa.
Pode falar, imagina, pode falar.
Não, acho que a gente tem que sempre discutir, eu acho que isso que eu trouxe na minha fala, mas de uma forma mais teórica, a gente tem que sempre discutir qual a minha ligação com a particularidade do judaísmo, ou seja, com a religião judaica, com as mitzvot, com o hebraico, com o Talmud, com as histórias judaicas, com a história judaica, e qual a minha ligação com o universalismo, com os meus valores humanistas, com os meus valores pró-ciência, com os meus valores liberais, e por aí vai. Então, assim, o diálogo entre universalismo e particularismo, ele é super importante. E para mim, como judeu religioso, rabino, ele anda de mãos dadas.
E é importante, né, pontuar isso também. Eu acho que você traz uma visão muito interessante, ainda mais, assim, do seu lugar de fala, assim, sendo um rabino, né? Eu acho que as histórias que você contou foram muito interessantes nesse sentido de também trazer o quão importante, né, você se colocar também nesse lugar e dizer, olha, existem possibilidades de ser, né, e estar diferente, sendo rabino, né, sendo rabino em Israel, acho isso muito importante, assim. E, bom, eu acho que tem bastante gente que ouve a gente que é judeu, judia, judia, mas não é, né, não tem religiosidade, não é religioso, mas algumas pessoas, às vezes, né, podem ter o interesse, assim, aqui a gente traz uma visão bastante progressista, né, aqui os hosts desse podcast, não somos ortodoxos, alguns de nós têm religiosidade, se considera religioso, mas assim, a gente sempre acaba trazendo uma visão mais progressista, né, um pouco mais liberal, mas tem gente que tem mais interesse, pode ter, né, mais interesse em se aproximar da religião do judaísmo como religião mesmo. Para essas pessoas que têm interesse, Rodrigo, na religião, em se aproximar da religião, até mesmo, né, por onde começar, né? Qual que seria o primeiro passo, por onde essas pessoas podem começar?
Uma das coisas que eu acho lindo dentro da religião judaica é que a religião judaica, ela não é uma religião pessoal. O que isso significa? Ela é uma religião comunitária. Para você ter uma reza, você precisa ter 10 pessoas. Para você fazer um enterro, você precisa de 10 pessoas. Para você fazer um casamento, você precisa de 10 pessoas. Você não necessariamente, para um casamento, por exemplo, você precisa de um rabino, mas você precisa de 10 pessoas para estarem lá com você. Então, essa religião comunitária, ela é muito importante. Então, acho que o primeiro passo é encontrar uma comunidade que faz sentido para você. Não necessariamente a minha comunidade. A minha comunidade faz sentido para algumas pessoas, não para todas. E eu falo isso para todo mundo que vem buscar o início do seu caminho religioso dentro do judaísmo. Vem, vê se faz sentido para você. E se não fizer sentido, busque outra comunidade. E o judaísmo, a conexão com o judaísmo, a religião judaica, ela não é uma religião que fornece uma resposta instantânea. Ela é uma resposta ao longo do caminho. Então, é um caminho. Pode ser que a minha comunidade seja uma boa comunidade para você durante os seus primeiros 3 anos, como judeu que busca a religião. Depois de 3 anos, você quer ir para outra comunidade. Ok. O caminho da sua religião e da sua religiosidade é seu. Então, mas estar em comunidade é o primeiro passo e o passo mais importante. Pode ser, como eu falei antes, pode ser que a sua forma de conexão com o judaísmo seja através da dança. Então, uma comunidade de pessoas que dançam, dança judaica, é o seu caminho. E aí depois você vai falar, ok, mas eu quero entender mais sobre a música. Então, vamos para uma comunidade que tem música. Ou que cantam, ou que escrevem, e por aí vai. A busca pela religiosidade é uma conexão com o fato de que, como humanos, nós temos fronteiras, a gente não é capaz de tudo. Nossos olhos não são capazes de ver todas as cores que existem no universo. O cachorro vê mais cor que a gente. Nosso ouvido não escuta todos os sons que existem no universo. Então, assim, a religiosidade começa ao entender que, como humanos, a gente não é super. A gente não tem nenhum superpoder.
Eu queria, antes, a gente vai encerrar agora, a gente precisa até liberar o Rodrigo, né, que ele tem horário, mas eu queria contar brevemente um relato pessoal de que eu sempre quis ser uma pessoa mais próxima da religião mesmo e nunca tinha conseguido me conectar. Até que eu comecei a frequentar uma sinagoga que fazia sentido para mim e que eu gosto e eu vou lá nos Hagim, eu vou lá eventualmente no Kabbalat Shabbat. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, mas sim, é a minha comunidade. E o que mais me cativa de estar lá é justamente o sentimento de estar em comunidade, estar entre pessoas, rezando juntas, cantando juntas, que tem muito essa pegada, né? E que, por exemplo, a Amidá, eu sei que vai ter gente que vai achar um absurdo o que eu vou falar, né? Mas a Amidá é uma reza que fez muito pouco sentido para mim. Justamente por esse senso de que não é uma reza coletiva, né? Que é uma reza silenciosa, que cada um faz a sua. E é um momento que, justo esse é o momento que eu não me conecto. Porque eu me conecto muito estando em comunidade. É óbvio que é algo que não é todo mundo que vai sentir, tem pessoas que vão ver diferente, mas só para contar o quanto essa colocação do Rodrigo ela cabe para mim e para minha vida e para como eu consegui encontrar o meu judaísmo e me aproximar dessa religiosidade. Mas esse é só meu relato pessoal. Acho que às vezes histórias pessoais também podem inspirar outras pessoas. Mas, Rodrigo, para a gente te liberar aqui, então, vou te agradecer, lembrando a todo mundo que a gente conversou hoje com o Rodrigo Baumwurzel, que é rabino na sinagoga Keilat Halev, em Tel Aviv. Rodrigo, muito obrigada. Volte sempre e que venham dias melhores e mais tranquilos para vocês e para todos os povos do mundo, do Oriente Médio e do mundo.
Obrigado. Espero que da próxima vez que a gente se fale, a gente já tenha todos os sequestrados de volta em Israel. É super importante lembrar eles e fazer pressão social coletiva para que a gente traga os sequestrados de volta. E espero que da próxima vez que a gente se fale já não tenha esse problema. Obrigado mais uma vez.
Sim. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, pela generosidade em compartilhar tudo isso com a gente. E a gente fica aqui na espera, né, de tempos melhores. Para quem está ouvindo a gente, quiser mandar uma mensagem, já sabe, é só escrever para o Eu Com Isso, arroba institutobrasilisrael.org. Estamos em diversas plataformas, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.